Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a parte terceira. Hoje nós vamos para a nossa última aula do semestre. Em janeiro, meados de janeiro, começa a próxima edição, Terapia por Imagens 4. Você já tem um programa lá no site do curso, que é para o próximo ano. Entre as muitas obras, e são realmente algumas muito bonitas, que nós poderíamos trabalhar como um encerramento, eu optei por uma obra de passagem, uma obra que, ao mesmo tempo que nos possibilita fazer uma revisão de tudo que estudamos neste semestre, ela nos traz o horizonte de muito do que veremos agora no semestre que entra, em Terapia por Imagens 4. Vamos trabalhar a obra de um jovem escritor norte-americano, o David Levithan. A obra se chama Todo Dia, recentemente publicada aqui no Brasil pela Record. Uma obra que é um pequeno clássico. Aliás, depois quando vocês receberem a aula editada, vocês receberão também, como sempre, né, a capa da obra para poderem comprar pela internet, etc. Muito bonito o livro, muito bonito. E foi uma tarefa bastante delicada separar o que trabalhar com vocês, uma vez que ao ler eu fiquei assim, puxa vida, meu intuito era trabalhar a obra inteira com vocês, mas isso não é possível dado o tempo que nós temos aqui. Então separei uma parte que é essencial para a compreensão da própria obra e depois vários retalhos ao longo do livro, que é bastante extenso. Esse livro, o David Levithan, ele é especialista em escrever para jovens. A literatura dele hoje seria classificada grosseiramente, mas classificada entre aquela literatura infanto-juvenil. No entanto, se os senhores lerem a obra, acho que não classificarão desta forma, não. Acho que considerarão um livro para adultos, para velhos, para jovens, um livro que tem muito a dizer para os nossos dias. Bem, o argumento da obra, ele é bastante curioso. Imaginem os senhores se vocês recebessem a tarefa de escrever uma obra na qual um jovem de 16 anos, cada dia que ele acorda no corpo de alguém. Então, ele acorda hoje numa quarta-feira, ensolarada aqui em Porto Alegre, no corpo de uma menina de 16 anos e vai viver esse dia inteirinho ali no corpo dela. Ele tem as lembranças dele, mas também tem as lembranças dela. Se ele precisar ir para a escola, por exemplo, ele acessa as lembranças dela de como chega até a escola e pronto, já sabe ir para a escola. Vai interagir com os amigos dela, vai interagir com os pais dela. Ora, o que há de inusitado? O que há de tão importante? E o que há de ensinamentos numa obra assim? Nós temos tantas coisas similares. No cinema nós temos, por exemplo, aquela obra Ghost, lembram? Que há várias passagens desse sentido. Nós temos muitas obras, livros, literatura. Por que esse livro chamado Todo Dia? Aliás, foram fiéis ao título em inglês, que é Every Day. O que ele traria de novidade? Inicialmente, o que ele traz de novidade, primeiro, é a maneira como Levithan, como ele conduz a obra. Ele é um escritor bastante diferenciado da maioria e conduz com grande propriedade. Ele faz uma recíproca de inversão muito profunda e essencial para os nossos dias, com uma parte significativa de pessoas. Vamos então diretamente à obra, vamos ver os ensinamentos de revisão que ela nos propicia e as aberturas para o que veremos no próximo semestre. Sem mais delongas, vamos então a essa publicada no Brasil em 2013 pela Record. Bom, o início da obra ele coloca como como um diário. Ele faz a obra como um diário. Então ele começa assim, ó, dia 5.994. Depois dia 5.995. Assim são os capítulos. Logo de início, no capítulo cujo título é Dia 5.994, ele diz: Acordo. Imediatamente preciso descobrir quem sou. Não se trata apenas do corpo, de abrir os olhos e ver se a pele do braço é clara, é escura, se meu cabelo é comprido, é curto, se sou gordo, magro, se tenho ou não tenho cicatrizes. O corpo é a coisa mais fácil a qual se ajustar quando se está acostumado a acordar em um corpo novo todas as manhãs. É a vida, o contexto do corpo, que pode ser difícil de entender. Todo dia sou uma pessoa diferente. Eu sou eu, sei que sou eu, mas também sou outra pessoa. Sempre foi assim. Então, logo nas primeiras folhas, o David nos coloca no contexto da obra, de que se trata. É um garoto que todo dia acorda. Vejam que ele diz que ele já se habituou, que ele vai acordar na manhã seguinte e vai estar diante de um outro corpo, ok? Para ele isso já virou rotina, ele não. Qual é a dificuldade que ele nos mostra já inicialmente? A vida, o contexto, isso é mais difícil de entender. Quer dizer, leva um pouco de tempo, não é? Ele acorda, sabe, puxa, estou deitado, estou abrindo os olhos, tal, mas qual é a família? Qual é a cidade? Eu tenho que ir para a escola? Eu trabalho? O que que acontece? Já já vamos entrar nas lições de revisão das terapias por imagens que trabalhamos durante aí o semestre todo, ok? Bem, aí ele vai agora nos apresentar esse rapaz, que ele entra no corpo desse rapaz e que vai nos acompanhar o livro inteiro, por razões que vocês logo vão saber. Hoje sou Justin. De algum modo eu sei disso, que meu nome é Justin. Ao mesmo tempo, eu sei que não sou realmente Justin. Só estou tomando a vida dele emprestada por um dia. Olho ao redor e sei que este é o quarto dele. Esta é a casa dele. O despertador vai tocar em 7 minutos. Nunca sou a mesma pessoa duas vezes, mas certamente já fui esse tipo antes. Roupas espalhadas por toda parte, mais alguns jogos de videogames do que livros, dorme de cueca, pelo gosto na boca é fumante. Mas não tão viciado a ponto de precisar de um cigarro assim que acorda. Bom dia, Justin, eu digo. Checo a voz, voz grave. A voz em minha cabeça sempre é diferente. Justin não se cuida. O couro cabeludo está coçando, os olhos não querem abrir. Ele não tem dormido muito, não. Já sei que não vou gostar do dia de hoje. É difícil estar no corpo de alguém de quem você não gosta. Bem, este personagem que entrou e vai ficar agora durante esse dia, vejam as impressões que ele tem. Vejam como é que ele se norteia, como ele, as bases que ele assume, desde as bases categoriais. Observem a EP dele em conversação com isso para onde ele se desloca. Nós fizemos muitos trabalhos aqui em terapias por imagens. Não é? E vários deles nesse sentido, de você entrar num jardim, de você ir conversar com pessoas num livro, num filme, num texto, num hipertexto, que a gente chama de informação dirigida, Vimos muitos exemplos desse. Pois o David, esse escritor, nos coloca na possibilidade de vivermos isso já por dentro. Ele nos leva já, só acompanharmos e vamos ter essa vivência. E olhem o que se passa. Nós vemos então que esse garoto, quando então assume a vida do Justin por um dia, ele nos dá registros sensoriais, o gosto de cigarro na boca, não é? Como ele dormiu só de cueca, ele não gostou muito, disse que olha, não está dormindo direito, a sensação subjetiva, orgânica não é boa. Ele disse, já sei que eu não vou gostar hoje desse dia de ficar aqui não. Vejam, ele se desloca, entra num contexto de verbos mentais e ali ele começa agora a interagir. Observem tudo o que temos estudado. Observem padrões de vizinhança, observem interseções de P's, observem como os elementos que estão ali vão interagir com relação a ele, como ele fará essa interação. Observem como certas coisas são previsíveis e outras assumem elementos completamente distintos. Ou seja, estamos iniciando uma belíssima jornada de lições por tudo que temos trabalhado. Claro, isso é uma alegoria, não é? É uma fantasia que esse autor, especialista em escrever para jovens, está nos propondo. Nos propondo para termos várias lições de alteridade, lições sobre ética. Sabe o que esse garoto que faz isso diz? Ele diz: eu preciso, mesmo não gostando, respeitar a todos esses que ele ocupa durante um dia. Até onde eu sei, toda pessoa que habito tem a mesma idade que eu. Não vou de 16 anos para 60 anos. Neste momento, é somente 16 anos. Eu não sei como isso funciona e nem por quê. Parei de tentar essas coisas, de entender essas coisas há muito tempo. Eu nunca vou compreender isso. Depois de algum tempo, é preciso aceitar o fato de que você simplesmente existe. Não há um meio de saber por quê. Você pode ter algumas teorias, mas nunca haverá uma prova. Vejam como aqui o escritor nos leva para o estatuto ontológico. O que se passa afinal? É um simulacro? É uma imitação? É um sonho? É uma fantasia de alguém que está no hospital em coma? Bom, isso não tem mais relevância. Não para o personagem. Ele diz que já desistiu de entender e que agora o que importa é viver as coisas. Seja lá o que for isso que ele está vivendo, tem regras, tem estatutos próprios e compete a ele viver isso da melhor maneira, já que ele desistiu de tentar entender por que essas coisas são assim. Ah, e aí ele explica o que se passa quando ele faz esses movimentos de acordar sempre no corpo de alguém diferente todos os dias. Ele diz: eu consigo acessar os fatos, mas não os sentimentos da pessoa. Sei que é o quarto de Justin, mas não tenho ideia do que ele, se ele gosta deste quarto ou não. Ele continua sempre aprofundando esses elementos. Bem, mais adiante. Toda essa parte de ambientação é para explicar como as coisas vão se passar depois, ainda que elas então vão muito além disso. Ele continua nos dizendo: embora eu fique feliz por pensar como eu mesmo, de vez em quando seria legal ter uma dica de como a outra pessoa pensa. Ah, então ele tem que descer para tomar café e ele explica. Eu estou desvendando os pais dele com facilidade. O Justin não conversa muito com os pais pela manhã, então eu não preciso falar nada. Acostumei-me a perceber a expectativa, ou a falta dela, em outras pessoas. Enfio algumas colheradas de cereal, deixo a tigela na pia, sem lavar, pego as chaves do Justin e saio. Ontem eu era uma garota numa cidade que eu imagino fica umas 2 horas daqui. E no dia anterior eu era um garoto numa cidade a 3 horas de distância. Mas isso eu já estou esquecendo dos detalhes. Eu tenho que esquecer. Caso contrário, nunca vou me lembrar de quem eu sou realmente. Já começam várias lições importantes do que temos trabalhado nas terapias por imagem. Observem como é o modo dele de lidar com isso. Ele vai a esses mundos e ele assume profundamente esses mundos. No entanto, ele esquece depois, no outro dia. É a forma que ele encontrou, segundo a estrutura de pensamento dele, de lembrar de quem ele é, do que está se passando. Poderia ter assumido outra forma, poderia ter optado por esquecer, mas ele começou a utilizar elementos para se lembrar. E a maneira como ele faz isso é esquecendo desses mundos. Provavelmente ele esqueceria de Justin, não fosse algo que vai acontecer logo a seguir e que vai fazer com que ele queira lembrar de Justin. Bem, vocês quando vão lembrem que nós já fizemos tantos exercícios. Num dos exercícios eu coloquei várias fotos concatenadas de uma caminhada por Toscana. E aí convidei um de vocês e a gente foi caminhando, não é? Íamos visitando e conversando, tudo enquanto as imagens iam se sucedendo e os colegas acompanhando. Lembram, alguns de vocês entraram muito profundamente nisso e vivenciaram mais do que vivem a própria próprio contexto onde estão agora. Como fizeram? Fizeram como este personagem aqui, quando voltaram, esqueceram disso? Quando voltaram, trouxeram tanto disso que teve que conversar com quem vocês são? Estão vendo as propriedades, as pertinências dos verbos mentais? Muitas vezes nós podemos deliberar e ter arbítrio, e algumas vezes não é assim que as coisas ocorrem. Uma razão para que a gente tenha sempre prudência sobre esses trabalhos. Justin ouve música barulhenta e desagradável em uma estação barulhenta e desagradável, nas quais uns DJs barulhentos e desagradáveis fazem piadas barulhentas e desagradáveis como um meio de passar as manhãs. Na verdade, isso é tudo do que eu preciso saber. Eu acesso a memória de Justin para saber o caminho da escola, a vaga na qual ele estaciona, o armário que ele deve abrir, a combinação, os nomes das pessoas que ele reconhece nos corredores. Algumas vezes eu não consigo ir no automático, não consigo ir à escola nem ligar para as atividades do dia. Digo que estou doente, fico na cama, leio alguns livros. No entanto, até isso ficou cansativo depois de um tempo. Eu acabo agora saindo da cama para encarar o desafio de uma nova escola, novos amigos, tudo isso a cada dia. Que, pessoal, é o título da obra. É a cada dia. Vejam, esse garoto que visita esses mundos, que tem essa possibilidade dessa vivência profunda dos verbos mentais, após um tempo, como é que ele faz? Ele resolveu participar. Resolveu não ficar mais como um observador. Ele poderia perfeitamente, já que é por um dia, sair aprontando coisas, sendo um leviano, um irresponsável. Ele poderia não, até problematizar a vida dessas pessoas pelas ações que ele fizesse. Mas, após muito tempo ele fazer isso, qual foi a decisão dele? Respeitar. Já que ele não sabe mais por que isso acontece, diz: olha, eu vou respeitar a vida dessas pessoas, mesmo muitas vezes não gostando dos mundos que elas habitam. Vou procurar fazer as coisas direitinho, na medida do possível, não é? E seguir minha vida. É essa a postura que ele resolveu colocar. Os senhores, quando trabalham com verbos mentais, seja em fantasias, seja escrevendo um texto, seja vendo um filme, interagindo com personagens de uma obra, é assim que vocês se comportam? Essa é uma parte dos nossos trabalhos. O que tem sido orientado vocês? Respeito, não é? Respeitar, procurar interagir com base no que vocês aprendem em filosofia clínica. Vamos ver como prossegue. Quando eu tiro os livros do Justin do armário, posso sentir que alguém está me rondando. Dou meia volta. A garota parada ali é transparente em suas emoções, tímida, ansiosa, nervosa e apaixonada. Não preciso acessar o Justin para saber que é a namorada dele. Ninguém mais reagiria assim, tão insegura na presença dele. Ela é bonita, mas não enxerga isso. Está se escondendo por trás do cabelo, feliz de me ver e ao mesmo tempo infeliz de me ver. O nome dela é Rayanon. Bem, e agora? Ele está ali ocupando a vida do outro garoto, tal do Justin, por um dia. Foi na escola, foi fazer as coisas para não complicar a vida do Justin, mas se deparou com a namorada do Justin, que é essa menina que ele descreve aqui, tímida, ansiosa, nervosa e que ama o Justin. Como ele vai interagir com isso? O que quer que ele faça? Acham que teria consequências, já que no dia seguinte ele vai acordar a quilômetros dali em outra pessoa? Para ele tem. Para ele tem. Ele tem lembrança dessas coisas por um tempo, vai apagando, mas ele fica com as emoções, com as aprendizagens. Logo adiante ele vai nos colocar isso. Ele esquece, mas ele aprende. E que tudo que ele pode levar de uma experiência dessa para outra é o conhecimento. E a maneira como ele lida com isso é respeitando todos esses personagens, todas essas pessoas com quem ele toma contato. Esse é o modo dele. Bom, eles começam a conversar, não é? Ele nota que ela realmente gosta muito do Justin, e ela tem aquelas conversas típicas de escola, não é? Ela pergunta se ele ficou magoado com ela, com alguma coisa, tal. Ele nota que ela está muito triste. E ficam nessas conversas, onde é que vai almoçar hoje, o que é que vão fazer, sobre escola, etc. Várias páginas depois, esse garoto que está no lugar do Justin se torna pensativo quanto às coisas dele. Olha o que ele nos conta. Sou um andarilho, e por mais solitário que isso possa ser, também é uma tremenda libertação. Nunca vou me definir sobre os mesmos critérios das outras pessoas. Nunca vou sentir a pressão dos amigos ou o fardo das expectativas dos pais. Posso considerar todo mundo parte de um todo e me concentrar no todo, não nas partes. Aprendi a observar muito melhor do que a maioria das pessoas faz. Vejam as reflexões que ele tem. Logo ele, que não tem uma vida continuada no sentido dessas que nós temos, de família, de amigos, de um dia saber que você vai dar continuidade ao que fez no dia anterior, pois logo ele, que não faz nada disso, nos diz: aprendi a observar muito melhor que a maioria das pessoas faz. O passado não me ofusca e nem o futuro me motiva. Eu concentro-me no presente, porque é nele que estou destinado a viver. Eu aprendo. Algumas vezes me ensinam algo que já me ensinaram em dezenas de outras aulas. Outras vezes me ensinam algo completamente novo. Conhecimento é a única coisa que eu levo comigo quando eu vou embora. Vejam, este personagem, ele nos diz que tudo que ele leva na hora de partir é epistemologia. Todo o resto fica. Para cada um de nós seria diferente. Quando você vai a um verbo mental, quando você estrutura uma terapêutica por imagem, seja ela qual for, o que você, quando vai embora, carrega? Quando, se é que você vai embora, alguns ficam. Alguns constroem um verbo mental de tal forma que passam a viver nele. Seus jardins, sua vida se torna o próprio verbo mental. Um amálgama é feito, acabou. A pessoa está ali, agora ela é aquilo. Mas para esses que, como ele, vão embora, pelo menos é o que ele acredita, é o que ele pensa, não é? E isso é extremamente questionável. Por vezes você acha que saiu de um verbo mental qualquer, só que a maior parte dele agora habita você. As esperanças, os amores, as buscas, os sonhos, todo o resto está vivendo em você. O que você deixou, talvez seja prédio, árvore, uma casa, um restaurante, isso ficou lá onde você não alcança mais. Mas até isso nós poderíamos dimensionar de outra forma. Ele continua nos falando: eu sei de tantas coisas que o Justin não sabe e que nunca saberá. Eu sento na aula de matemática, abro o caderno e escrevo frases que ele nunca ouviu. Sabe o que que ele faz? Quando ele assume uma dessas pessoas, ele pega o caderno e durante a aula ele escreve poemas de Shakespeare, de Jack Kerouac. Ele tem vários autores que ele ama muito, Dickinson. Ele bota lá poemas inteiros. Imaginem o que é isso que ele deixa para as pessoas. Mas ele diz que é muito cuidadoso, que ele não se atreve a fazer mais nada além disso, não, para não trazer problemas para a pessoa. Este é o máximo de interferência ao qual eu me permito. Todo o restante deve ser feito sem deixar rastros. Bem, pode parecer que é extremamente respeitoso para alguém que está assumindo os verbos mentais uns dos outros. Aqui nós temos inúmeras lições. Quando nós entramos na vida de alguém, quando você seduz alguém, por exemplo, e seduz por conta de uma estima muito baixa, por conta de uma necessidade de afirmação, porque é Natal, etc., e não se importa com o outro é uma coisa. Uma máquina que vai gerar para você aplauso, amores, aparentes e outras coisas, sexo, etc. Você pode dizer: bom, professor, mas isso é a vida para mim. Isso é o que, na realidade, é isso que é a minha maneira de interagir com o mundo. Qual é o problema? Outros têm outras maneiras. Sim, deste ponto de vista ontológico, você está ok, se é a sua forma. Não é? E você diz: eu tenho os mesmos cuidados que esse personagem. Quando eu saio, eu não quero perturbar a vida das pessoas, não, etc. e tal. Mas se você aproximar a lupa de você mesmo, longe dos holofotes do professor e da aula, é assim que funciona? Ou essa sua sedução inconsequente gera uma série de problemas para a vida da pessoa, para a sua vida? Você, como condenado escravo dessa irreverência para com respeito com você mesmo, pode estar causando uma série de atrapalhos a você e aos outros, sem saber nem sequer direito o que está fazendo. Mas outros diriam: professor, e se eu entrar com amor e respeito nesses verbos mentais, eu também estou modificando a mim, a eles? Sim, está. Em maior grau, em menor grau, a gente não tem como medir isso. Mas é muito provável que sim, esteja interagindo, promovendo várias modificações, algumas que você pode acompanhar e outras que se deslocam pelo tempo, que vão aparecer lá diante de uma forma, às vezes, muito torcida, você mal poderá compreendê-la. Há muitas coisas aqui, o que torna sempre na ordem do dia o respeito e os cuidados ao lidar com imagens, com verbos mentais. É o que ele tenta fazer, até que essa garota, a Rayanon, aparece na vida dele. E olha, essa menina não tinha muito a dizer, porque ele é um navegador do tempo, ele é um navegador de vidas. Não é um garoto que, ainda que tenha 16 anos, provavelmente ele já viveu mais de 100 e conhece coisas inimagináveis para a gente, como Justin, como ele acabou de dizer. Mas a pureza dessa garota, a sensibilidade, o amor que ela tem, tocam, o tocam. E agora ele vai viver um dilema tremendo. Porque se ele retribuir a afetividade que ela tem, e não é por ele, é pelo Justin, no outro dia ele vai embora. E agora? E é esse o dilema que nós temos muitas vezes, como quando construímos verbos mentais. Você pode construir um verbo mental belíssimo, um sonho na forma de uma esperança, que você vai ter uma vida muito bonita, na beira do mar, com uma casa numa enseada, vai dar suas aulas lá na escolinha do bairro, vai voltar, vai ler seus livros na varanda, no inverno a sua lareira vai soltar uma fumacinha, você vai convidar amigos para tomar um bom tinto e conversar. Então, terminada essa construção, você diz: bom, agora eu vou, é outro dia, eu preciso voltar para os meus afazeres cotidianos, e tudo isso que eu construí vai ficar ali. E alguns, quando então recuam, recuam frustrados, amargurados, pensando: por que que eu sonho essas coisas? Depois eu preciso voltar para mim, ao cotidiano, é tão duro, é tão terrível, eu fico intoxicado, eu me sinto mal. Se isso está acontecendo, olhe como você está vivenciando os verbos mentais. Olha que tipo de terapêutica de imagem você está montando. Não é isso que vocês têm aprendido com base em filosofia clínica. Onde está o respeito à historicidade, às bases categoriais e todo o resto? É essencial. Você pode construir um verbo mental desse, mas depois a sua vida vai continuar. O que vai ser feito? Isso vai se materializar na forma de um quadro, na forma de uma lembrança, na forma de uma inspiração, ou na forma de uma frustração, de uma ruína, de um sofrimento. Escolha o que você quer fazer e faça, mas você é responsável por isso, ok? Você está sabendo, vocês estão estudando para ter fluência, para terem domínio quanto a isso. Bom, ele começa a conversar com essa menina. Na hora do almoço, ele diz: estou exausto. O corpo de Justin mal se aguenta devido às poucas horas de sono, e eu dentro dele mal me aguento de inquietação e de tanto pensar em tudo que está acontecendo. Bom, ele começa a gostar da menina. Fica lá na frente do armário, pegando as coisas lá de levar para casa. Ela aparece, diz oi, ele responde e tal. Eles começam. E ele diz: ela está olhando para mim. Justin é quem dá o primeiro passo. Justin é quem está pensando as coisas. Vejam, ela está olhando para ele e não é com ele. Ele gosta do olhar bonito que ela dá para ele, sereno, de amor, mas não é com ele. Até onde ele vai conseguir separar as coisas? E para ele é importante separar as coisas, até pelo respeito que ele tem pela vida do outro, que é o Justin, que não é ele. E agora? Parecia tudo tão fácil, parecia que ele tinha uma régua que ele podia riscar no chão e dizer: até aqui eu vou, até aqui já é do outro, etc. E agora as coisas começam a se mesclar e ficar difíceis. Bem, ele fica analisando a menina, tecendo conjecturas de várias ordens, e essa parte do livro é muito, muito bonita, de um jovem com uma maturidade rara. Mais adiante, eles estão conversando e tal. Lá pelas tantas, ela diz para ele assim: ó, eu quero ir até o mar. Quero que você me leve até o mar. E aí ele fala com ele mesmo, ele diz assim: ó, percebo que agora eu estou me ligando. Levamos uma hora para chegar ao mar. Estamos no fim de setembro, em Maryland. As folhas não começaram ainda a mudar, mas dá para ver que estão começando a pensar no assunto. Os tons de verde estão suaves, esbotados. A cor está prestes a mudar. Entrego a Ryan o controle do rádio, para ela mexer e colocar a rádio que ela quer. Sabe o que acontece? Eles ouvem música, eles conversam, eles riem, eles brincam, não é? E ele começa de fato a gostar dessa menina. Ele começa profundamente a se envolver com ela, ele sabe? E ele pensa assim: ó, eu quero oferecer um bom dia a ela, já que é tudo que eu tenho para dar a ela é dar esse bom dia. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele começa a pensar assim: mas amanhã quem estará aqui é o Justin, um cara que não se importa com ninguém, com nada, a não ser com ele mesmo. Ele descreve o Justin como um sujeito que é assim, ó. O Justin gosta de saber que essa garota gosta dele, Justin. O Justin gosta que os amigos da escola saibam que essa garota gosta dele, Justin, porque ela é muito bonita, porque ela é muito querida e muitos gostariam de namorá-la. Olha o tipo de relação. E ele a conserva por perto. Nem tão perto que ela vá se sentir agora namorada dele, nem tão longe, porque ele precisa para compor o quadro social existencial das coisas. Este é o Justin. E se ele fizer qualquer movimento hoje, é para esse Justin que ele vai ter que devolver essa garota amanhã. Ele sente pena dela, ele gosta dela, ele gostaria de tudo de bom para ela. E tudo que ele pode fazer, o quê? Quando a música termina, ela abaixa o vidro do carro, estende a mão no ar, fazendo uma música nova para dentro do carro. Aí, então eu abaixo todos os outros vidros e dirijo, para que o vento assuma o controle, para que sopre os cabelos dela, para que faça parecer que nem o carro exista mais e que nós sejamos a velocidade, que nós sejamos o vento. Então toca outra música boa e eu nos cerco novamente, dessa vez segurando a mão dela. Eu dirijo assim, durante alguns quilômetros. Eu faço algumas perguntas a ela. Como serão os pais dela? Como as coisas estão indo agora que a irmã foi para a faculdade? E se ela acha que a escola está diferente este ano? As perguntas são difíceis para ela. Todas as respostas começam com a frase eu não sei. Mas na maior parte do tempo ela sabe, se eu lhe der tempo e espaço para responder. A mãe dela vai bem, o pai um pouco menos. A irmã não está telefonando para casa, mas Ryan pode entender isso. Bom, ele entra, começa a entrar num dilema cada vez maior. E ele tenta contemporizar, inclusive, para ele as coisas. E ele, uma frase que ele diz assim, ó, sinceramente, eu estou tentando viver um dia depois do outro. Ele tenta conversar com ele, tentando se justificar, tentando ver o que vai fazer agora. Ele não esperava por isso. E vocês tiveram muitas aulas sobre verbos mentais, sobre terapias por imagem. Vocês aprenderam que muitas vezes, dependendo dos verbos mentais que você constrói, ao entrar neles, eles fazem a maior parte. A maior parte. Os vizinhos, a composição que você montou. E às vezes é o suficiente para nos levar de onde estamos existencialmente para uma nova, um novo mundo, por assim dizer. Para um novo estado de coisas, que é muito bonito, é muito profundo. Quando vocês lerem o livro que a Daísa vai publicar agora sobre Israel, em vários momentos eu, pelo menos, me senti assim. Lendo o que essa menina escreveu, eu entrei lá e estava lá de novo, na nossa jornada de estudos à Universidade Hebraica. E quando voltei do livro dela, trouxe tudo isso comigo. Está aqui, ó, agora, enquanto eu falo com vocês. O que é bom, o que é producente, o que tem a ver conosco, faça uma amálgama. E o que não tem, tentemos com prudência e cuidados, não é? E não há aqui, imaginem vocês, não estou falando de hedonismos, não estou falando de nada disso, ok? Estou falando de vida, de existência, que torna tudo muito mais profundo. Mais adiante no livro, aqui ó, o professor mostra para vocês, estão vendo aqui, eu separo as partes que eu vou ler para vocês, então tem tudo isso para... Porque senão nós levaríamos 5 dias e meio para ler tudo isso. Não é? Então tem que negritar as partes que a gente vai trabalhar. Bom, ele coloca, eu sei que Justin é perigoso. Justin não é bom para ela. Eu reconheço isso. Caso acesse as lembranças ruins que eu vejo em Justin, eu vejo lágrimas, brigas. Eu vejo os requisitos de momentos satisfatórios juntos que eles tiveram. Ela está sempre à disposição dele e ele parece gostar disso. Os amigos dele gostam dela e ele parece gostar disso também. Mas não é o mesmo que amor, está muito longe. E ela tem se apegado à esperança que ele representa há tanto tempo que não percebe que não sobrou nada pelo qual esperar. Eles não têm silêncios juntos, eles têm ruídos, e a maior parte é dele. Eu não posso prosseguir, eu não sou Justin, mesmo que ela não saiba disso. Vamos só nos divertir, eu digo para ela. Está bem, responde ela. Eu gosto disso. Passo tanto tempo pensando em fugir que é bom fazer isso de verdade, ela falou. Por um dia. É bom estar do outro lado da janela. Não faço isso o suficiente. Tem tantas coisas dentro dela que eu quero saber, ele fica pensando. Ele aos poucos começa como ele tem essa mania de esquecer os mundos que ele habita, que é a maneira de ele manter a integridade de quem ele é e de se lembrar disso, ele começa aos poucos a desconfiar que já conhece essa garota. Ele fica pensando, talvez eu já tenha estado em alguma pessoa próxima a ela. É tudo tão familiar, ele se sente tão em casa com ela, tão bem com ela. Sabe, ele chega a se atrapalhar às vezes com as coisas. Ele começa a ter muito carinho por ela. Estaciona o carro e andamos até o mar. Tiramos os sapatos e os deixamos debaixo do banco. Quando chegamos à areia, eu me inclino para enrolar o jeans. Enquanto faço isso, Rhiannon corre à minha frente. Quando volto a olhar, ela está rodando na praia, chutando areia e gritando meu nome, me chamando. Tudo é leveza. Ela é tão cheia de vida que eu não consigo evitar parar por um segundo de observá-la, testemunhá-la, dizer a mim mesmo para lembrar. Anda, ela grita, venha cá, venha para cá. E eu penso, não sou quem você pensa que eu sou. E é o que eu quero dizer a ela, mas eu não consigo. Eu não consigo. Temos a praia só para nós, o mar todo para nós. E eu a tenho para mim. Ela me tem para ela. Tem uma parte da infância que é infantil e uma parte que é sagrada. De repente estamos tocando a parte sagrada, correndo pela orla, sentindo a primeira onda fria nos tornozelos, enfiando as mãos na maré para pegar as conchas antes que refluxem de nossos dedos. Voltamos a um mundo que é capaz de brilhar e estamos entrando muito neste mundo. Bom, ele descreve por várias folhas isso, como é bom estar com ela. Jogar as gotas para cima e o sol iluminando as gotas do mar, o canto das gaivotas que passam por ali. Ele está completamente vivo ali com ela. Completamente vivo. Sabe, ele fala que depois ele gostaria de se lembrar até de um castelinho de areia que eles fizeram juntos, ele gostaria. E ao mesmo tempo ele sabe, se ele fizer isso, ele vai começar a esquecer de quem ele é. E ele não pode, porque ele está num mundo que é um mundo problemático para ele. Essa garota não é dele. O que ele está fazendo? Ele que é todo respeitoso com o mundo dos outros, ele pode fazer algo assim? Aí ele diz que nesse turbilhão de coisas ele tenta dizer algo para ela sobre tudo isso, que ele quer falar e não pode, que ele quer ser e não consegue. Ele diz para ela assim: ó, a única maneira que eu conheço então é dizendo a ela, obrigado. Ela olha para mim como se nunca tivesse ouvido tal palavra. Pelo quê? Por isso, eu respondo, por tudo isso. Esta fuga, a água, as ondas, por ela. Parece que estamos além do tempo agora, embora tal lugar eu acho que nem exista. Bom, a menina fica olhando ele achando esse sujeito tá esquisito, não é? O que que tá vendo com ele? Então ele diz: olha, está tudo bem, está tudo bem. Tudo bem, eu estou apenas feliz. As lágrimas então enchem os olhos dela. Eu a tomo nos braços. E isso é a coisa mais errada a se fazer, mas é a coisa certa a se fazer. Preciso ouvir minhas próprias palavras, o que está acontecendo. A felicidade muito raramente faz parte do meu vocabulário, porque para mim é tão rápida, é tão efêmera. Mas ela me interrompe e diz: eu estou feliz, eu estou de verdade. Justin, neste momento, estaria rindo dela. Justin a estaria empurrando para a areia, para fazer o que quisesse com ela. Justin nunca teria vindo até aqui com ela. Mas eu estou tão cansado de não sentir as coisas. Eu estou tão cansado de não me conectar com as pessoas. Eu quero estar aqui com ela, eu quero ser o cara que vai corresponder às expectativas dela, pelo menos nesse tempo que agora me foi dado, de um dia. E o mar ali adiante cria sua própria música, o vento está fazendo a sua dança, e nós aqui neste lugar, ao mesmo lugar, todo o tempo. No início estamos nos apoiando um no outro, mas depois começa a parecer que estamos nos agarrando a algo maior do que isso. É mais grandioso. O que está acontecendo? Ela pergunta. E eu digo, não, não faça perguntas agora. Ela me beija. Há muitos anos eu não beijo alguém. Não tenho me permitido beijar ninguém há muitos anos. Os lábios dela são macios, mas com uma intensidade oculta, sem pressa, eu deixo cada movimento me transformar no movimento seguinte. Eu estou sentindo a pele dela, a respiração. Provo essa condensação do nosso contato e detenho-me no calor dele. Os olhos dela estão fechados e os meus estão abertos. Eu quero me lembrar disso. Eu quero me lembrar disso como algo além de uma sensação que se foi. Eu quero me lembrar agora de tudo. Nós não fazemos nada além de nos beijar. Não fazemos nada além de nos beijar, aquém de nos beijar. Esses momentos que ele descreve continuam e ele quer viver cada pedaço desse momento. Lembrem o que ele nos disse: quando ele partir daí, tudo que ele vai levar é o conhecimento. O que ele vai fazer com esse conhecimento que agora ele tem? De que é bom se conectar às pessoas, de que existe algo como o amor, que o que ele vai aprender disso tudo? Ele que não se permite há tanto tempo, talvez pelo respeito que ele tem a esses mundos, essas pessoas, estão compreendendo o que o David, o escritor desta obra, está nos dizendo? Quando nós vivemos, é natural que nós façamos produzir verbos mentais, mundos, das mais diferentes formas. Não é preciso viver o que esse garoto está vivendo. Nós fazemos isso o tempo todo, só que esquecemos e tornamos a vida um faz de conta, uma mesmice. Não há mais lugar para essas coisas e vamos adormecendo nos nossos dogmas, nas nossas utopias, que começam a ser cada vez mais combalidas, combatidas. E o David, nos convida a fazer um exercício desse, de verbos mentais e terapias por imagens, para que possamos entender de novo o quanto é sagrado cada momento, o quanto é sagrado cada coisa. Pelo menos é assim para ele. Caminhamos de mãos dadas pela praia enquanto o sol mergulha pelo céu. Não estou pensando no meu passado, não estou pensando no futuro. Eu estou cheio de gratidão pelo sol, pela água, pelo modo como meus pés afundam na areia, pela sensação da minha mão ao segurar a mão dela. A gente devia fazer isso todas as segundas-feiras, dizia ela. Às terças-feiras, às quartas e às quintas e às sextas. E enquanto eles passeiam, eles mergulham nessas conversas para lá e para cá e riem e acompanham o sol, e ele está emocionado, ele está agradecido. Mas à medida que o sol vai embora, ele nota que a menina começa a se sentir frio. Ela começa a ficar com frio. E é o que ele faz, ele abraça. Ele abraça para esquentá-la. Mas o que que acontece? Continua esfriando, o sol está indo embora, é outono. Outono nos Estados Unidos é muito diferente de como é aqui no Brasil. Esfria mesmo. Aquelas folhas, né, que ele falou que estavam passando do verde agora para o dourado. Quer dizer, já é a temperatura de seus 8, 9 graus. E ela diz, olha, temos que voltar, não é, ir para o carro e tal. Bom. Para a menina, ela disse que foi um dos melhores dias da vida dela, okay? Que ela tudo o que houve antes, todas as coisas e o que viria depois para ela, talvez já não, por conta desse dia. Ela construiu aí um verbo mental poderoso. Agora eu vou passar muitas e muitas páginas à frente, e vou desligar o gravador para ouvir considerações, dúvidas, reflexões por parte dos senhores. Bom, acabei de ilustrar para vocês com um trecho da minha trajetória pessoal sobre isso. O que eu quis mostrar para isso é que, se você estrutura esses elementos, esses verbos mentais, essas terapêuticas imagéticas, no qual você entra, como esse garoto está fazendo aqui também, pode haver em determinada parte do caminho, você pode estar já ser tão parte disso, isso de você. Em grandes elementos você sequer já poderá separar as coisas, porque já viraram uma unidade em vários segmentos, que qualquer retorno se torna inviável. O retorno à depressão, o retorno ao medo, o retorno à dor, o retorno à miséria existencial de uma vida que a gente vê quando Ortega y Gasset fala do homem massa, que quando William Reich fala do escuta Zé Ninguém, essa coisa que não é uma vida. É uma simulação de vida, já fica muito longe, não há mais estrada para lá. Você já vive o seu sonho, ele já é você. Agora, quando muitos dos colegas que estão trabalhando aqui o curso tentam fazer isso mecanicamente, tá, então eu vou me concentrar, eu vou fazer não sei o quê, etc. Aí é um mecanismo tão artificial, tão bruto para só e tão desrespeitoso para sua própria caminhada até aqui, que a própria tentativa de fazer isso empurra você para trás de novo, para tudo aquilo que você não quer. Quer dizer, a caminhada de cada um precisa ser respeitosa com as próprias trilhas existenciais, com o que vocês têm aprendido, não é? E claro que nós lutamos aqui com uma série de coisas, desde pensamentos mirabolantes e mágicos, poder da mente, outras coisas que hoje nos nossos dias são tão fluentes aí, em mídias e coisas, mas que é uma pena, distrai das lições fundamentais. Não é, distrai, não é esse o intuito, não é esse o propósito, não. O propósito é a realização existencial da pessoa, nas bases dela. É isso? Bom. Retornando à obra, o garoto está pensando e diz: não há meios de eu ficar neste corpo. Se eu não dormir, a mudança vai acontecer de qualquer forma. Eu costumava pensar que se eu ficasse acordado uma noite inteira, permaneceria onde eu estava. No dia seguinte, eu continuaria ali. Em vez disso, eu era arrancado do corpo no qual eu me encontrava. E ser arrancado é exatamente como o que você imagina que é ser arrancado de um corpo, com todos os nervos sentindo a dor da separação e a dor de ser colocado em outra pessoa. A partir daí, passei a dormir todas as noites, não adiantava lutar. Bem, então, no caso dessa menina, o que acontece? Vamos então para um outro capítulo. E estamos agora no dia 5.995. Acordo pensando no dia de ontem. Lembrar me deixa feliz, mas dói agora saber que foi ontem. Já não estou mais lá. Não estou mais na cama do Justin e não estou no corpo dele. Hoje eu sou Leslie Wong. Perdi a hora e a mãe dela está furiosa. E agora? Tudo aquilo evaporou? Ele nos disse que tudo que ele trazia era o conhecimento. Muito bem, então ele tem o conhecimento daquilo. Mas ele também nos disse que ele precisa esquecer para poder se lembrar de quem ele é. E pela primeira vez ele não quer fazer isso. O que vai acontecer? Ele vai conseguir lidar com isso? Ele pode construir agora para uma vida que se era. Não era exatamente a vida que ele queria, pelo menos ele sabia administrar, e agora o que vai acontecer? Se ele for lá se apresentar como a Leslie Wong para a menina lá, ela vai tomar um susto tremendo. E de que adianta se no dia seguinte ele já nem vai ser mais a tal da Leslie, vai ser uma outra pessoa? E agora? Qual é o conhecimento que ele trouxe? Conhecimento nós vamos ver agora, com o desdobramento da existência dele, com os passos que ele vai fazer. Ou seja, vejam que para todos nós, para cada um de nós, alguns de vocês me perguntam: professor, estou estruturando aqui uma meditação por semiose cruzada, mas o que acontece, professor, no outro dia e no outro e no outro? E a resposta é o próprio dia que vai surgir. A gente não tem uma exatidão tão grande que a gente possa esquadrinhar a vida e dizer tal dia vai acontecer tal coisa. Como poderia ser? Não há como fazer. Não é? E agora temos que ver com o rapaz o que houve com ele. Não é? Então ele diz que ele acessa aqui a mente da Leslie para ver o que ela faz, como é a vida dela, tal. E ele diz: fico imaginando, se eu comecei a sonhar enquanto estava no corpo do Justin, será que ele continuou o sonho? Olha agora as perguntas que ele começa a fazer. Tal qual como alguém que constrói um verbo mental, uma terapia por imagem, e depois diz: puxa, eu construí um lindo jardim lá para minha casa, com um estrado de madeira, bancos de móveis de demolição, há passarinhos, mas agora que eu não estou lá, será que tudo está bem cuidado? Quem será que aquela senhora que eu deixei cuidando, ela vai cuidar direitinho? Ao fazer isso, é provável que aqueles verbos mentais continuem a viver em você e você neles. Em que grau, em que medida e como vai funcionar essa gangorra, não sabemos. Há muitas variações possíveis. Não é? E ele continua agora alimentando e fazendo perguntas que antes sequer passavam por ele. Ele está se questionando: puxa, vivi coisas tão lindas. Será que agora que é o dia de novo, ele não vai lembrar? Tudo aquilo, nada, não ficou com memórias táteis, memórias circunstanciais, ou mesmo a maneira como a menina vai lidar com ele, que agora provavelmente será outra? Ele continua se questionando: será que ele vai acordar pensando nela com carinho? Ou será que isso é apenas outro tipo de sonho? E aí ele ouve lá a mãe da menina gritar: Leslie, anda, sai do chuveiro, etc. e tal. Ele sai pensativo, muito pensativo. Okay? Durante várias páginas ele coloca que, olha o que ele diz muitas páginas adiante: lampejos de Rhiannon surgem em minha mente. Eu tento suprimi-los, mas agora não é tão fácil controlar. Quando você experimenta algo grandioso, o momento persiste em toda a parte para a qual você olha e quer ocupar todas as palavras que você diz. Assim ele escreve, mas assim é para ele, na estrutura de pensamento dele. Quando algo grandioso acontece, então é isso que ocorre com ele. E agora, ele, mesmo estando com a Leslie e tudo, ele não consegue se desligar. Vamos passar algumas páginas aqui à frente. Ele conta sobre como é viver, e todo o tempo ele, embora esteja com a Leslie e ajudando coisas da vida dela, ele não consegue mais se desconectar. Vamos para frente aqui. Próximo capítulo. No próximo capítulo, dia 5.996, ele diz: tudo o que eu tenho agora é o amanhã. Mudou o discurso, não é? Este era o jovem que até há pouco tempo dizia que não tinha futuro, que não tinha passado, que tudo que ele tinha era um presente. E agora ele abre dizendo: tudo o que eu tenho é o amanhã. A gente poderia dizer: olha, mas então houve apenas uma mudança temporal. Será apenas? Nós não sabemos dimensionar o tamanho dessa mudança que houve, para onde ela caminha, os desdobramentos dela. Por vezes ela somente já muda tudo na vida de uma pessoa. Vocês são filósofos clínicos, vários colegas aqui têm consultório, trabalham e sabem que muitas vezes ao mudarmos a categoria tempo, muda tudo na vida de uma pessoa. É impressionante o que acontece. Para outros, no entanto, é. Ele diz: ao adormecer eu tenho o lampejo de uma ideia, porém quando eu acordo eu percebo que o lampejo não possui mais luz alguma. Hoje eu sou um garoto, Skylar Smith, jogador de futebol, mas não uma estrela de futebol. O quarto está limpo, mas nada compulsivo. Videogame no quarto, disposto eu estou para acordar, os pais ainda dormem. Ele, Skylar, mora em uma cidade que fica a 4 horas de distância de onde Ryan mora. Não está nem perto, nem longe, nem perto de ser perto o suficiente. É um dia sem grandes acontecimentos, assim como a maioria. O único suspense vem de se vou ou não conseguir acessar as coisas rápido o bastante. O treino de futebol é a parte mais difícil. Vejam. Pelos próximos muitos capítulos, isso vai acompanhar a vida desse garoto. Há um só tempo. Ele tem que viver, porque ele acorda naquele mundo e vai fazer o quê? É o mundo dele, com as exigências do mundo dele. Não é? E também ele tem agora, ele está conectado àquilo que ouve. Só que vocês têm estudado em verbos mentais, terapias por imagens. Aquela menina vai ficar lá parada, vivendo aquele dia, como aquele Justin vai reagir e todo o contexto de ao redor. Será que ele está considerando isso? Dia 5.997. Ele abre dizendo: chega a ser estranho o modo como tudo dá certo no dia seguinte. Hoje eu acordei às 6 da manhã. Acordo e sou uma garota com um carro e carteira de motorista, numa cidade a apenas 1 hora da de Ryanov. O que ele faz então, agora que ele é essa menina? Sai de casa, pega o automóvel e já pensa em ir para lá. E só que ele acessou as memórias, ele disse assim, ó, eu não posso confiar nas memórias de M neste momento. Estamos indo a um lugar onde ela nunca esteve. Por isso, depois de tomar banho, entrei no Google Maps, digitei o endereço da escola de Brianon e fiquei esperando que ela aparecesse na minha frente. Imprimi e depois limpei o histórico do navegador. Tornei-me muito bom em limpar históricos. Sei que não deveria estar fazendo isso. Eu estou puxando a casca da ferida em vez de esperar que cicatrize. Eu sei que não há mais meio de ter um futuro com Ryan. Tudo que estou fazendo é esticar o passado por mais um dia. Pessoas normais não têm que decidir o que deve ser lembrado. Vocês recebem uma hierarquia. Personagens recorrentes, a ajuda da repetição, da expectativa, a base firme de uma longa história. Eu não. Eu preciso decidir a importância de todas as minhas lembranças. Só me lembro de umas poucas pessoas e para isso eu preciso me manter firme, porque a única repetição possível, o único meio que tenho de vê-las novamente, é se eu recordá-las na minha mente. Não tenho mais algum outro registro qualquer. Eu escolho o que eu devo lembrar. E agora eu estou escolhendo o Ryanon. Repetidas vezes eu a escolho. Eu me recordo dela, porque deixá-la ir por um instante permitirá que ela desapareça da minha vida. Estava tocando a mesma canção que ouvimos aqui no carro, que ouvimos lá no carro de Justin. Sinto que o universo está me dizendo alguma coisa, e não importa se é verdade ou não, o que importa é que eu sinto isso, eu acredito nisso, e essa grandiosidade começa a crescer dentro de mim. O que acham que ele está semeando para ele? Bom, vou passar muitas páginas à frente. O fato é que essa garota consegue chegar até a Ryan. Consegue chegar até ela e consegue interagir com ela. Lembre, para essa garota, a Ryan, ela está falando com uma outra menina, a Amy. Então, diz: então, você está matando aula só para dar uma olhada aqui na nossa escola? Exatamente. E de que ano você é? Eu sou do terceiro ano. Eu também. Vamos ver se damos um jeito nisso. Você quer ficar aqui comigo hoje? Adoraria. Sei que ela só está sendo gentil, mas irracionalmente também quero que haja algum tipo de reconhecimento. Quero que ela seja capaz de enxergar além deste corpo, de me ver dentro dele, de saber que é a mesma pessoa com quem ela passou uma tarde na praia. E eu a acompanho. No caminho, ela me apresenta a alguns amigos e eu sinto um alívio ao saber que existem outras pessoas na vida dela além de Justin. O modo como ela me inclui, como acolhe essa total estranha e como faz com que eu me sinta parte deste mundo, me faz gostar ainda mais dela. Uma coisa é você ser amável com seu namorado, outra coisa é agir do mesmo modo com uma garota que você nem conhece. Já não acho que ela só esteja sendo gentil. Ela está sendo boa comigo, o que é mais um sinal de caráter do que a mera gentileza. A bondade tem a ver com quem você é, enquanto a gentileza tem a ver com o modo como quer ser visto. Justin faz sua primeira aparição entre o segundo e o terceiro tempo. Passamos por ele no corredor. Mal fala com Ryan e me ignora completamente. Não para, só faz um gesto com a cabeça. Ela está magoada, dá para ver, mas não me diz nada. Quando entramos na aula de matemática no quarto tempo, o dia se transformou numa refinada forma de tortura. Estou ali ao lado dela e não posso fazer nada. Quando a professora nos reduz a teoremas, tenho que ficar em silêncio. Escrevo um bilhete para ela, uma desculpa para tocar em seu ombro, para transmitir algumas palavras, mas ela não tem importância. Elas não têm importância. São palavras de uma hóspede. Quero saber se a modifiquei, quero saber se aquele dia a fiz mudar em alguma coisa. Mesmo que só por um dia, eu quero que ela me veja, mesmo sabendo que me ignora completamente. Não para, só faz um gesto com a cabeça. Ela está magoada, dá para ver, mas não me diz nada. Quando entramos na aula de matemática no quarto tempo, o dia se transformou nessa refinada tortura. Ela se junta a nós, ele se junta a nós no almoço. Justin. Por mais estranho que possa ser ver Ryan outra vez e poder compará-la tão bem à minha lembrança, é mais estranho ainda estar sentado diante de um idiota cujo corpo habitei há apenas 3 dias. Olhar o reflexo no espelho não faz jus a esta sensação. Ele é mais bonito do que eu pensava, mas também mais feio. As feições são bonitas, mas não o que ele faz com elas. Tem um olhar superior, de alguém que mal consegue disfarçar os próprios sentimentos de inferioridade. Os olhos estão cheios de raiva, indiscriminada. A atitude revela arrogância defensiva. Devo tê-lo deixado irreconhecível. Ryan não explica quem sou eu e de onde eu venho. Ele deixa bem claro que não está nem aí. Diz a ela que deixou a carteira em casa, por isso ela precisa pagar pela comida dele. Quando ela retorna para a mesa, ele agradece e quase fico decepcionado por ele fazer isso. Porque tenho certeza de que um mero muito obrigado vai significar muito para ela. Quero saber sobre 3 dias atrás, sobre o que ele se lembra. Como vai fazer isso? Vejam, antes de prosseguirmos, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. O que ele está fazendo? Se você construiu verbos mentais belíssimos, teorias por imagens muito bonitas, as abandonou e por saudosismo, porque nunca as esqueceu de fato, por necessidade de outras coisas, tenta voltar a elas. Pode ser uma experiência como quem volta a uma casa de praia da infância, na qual agora tudo está em ruínas, aos pedaços. Ou você pode encontrar tal qual era, tão lindo igual, mas você se modificou, já não pode conviver. Precisa de ajustes. Ajustes que às vezes você só pode fazer da sua parte, da outra parte não. Nem sempre depende de nós. Uma vez construídos os verbos mentais, as terapias por imagens, elas podem ter vida própria, independente de quem as construiu. Considerem isso. O que ele está fazendo aqui acarreta vários índices de dificuldade. Então ele diz para a menina: o mar fica longe daqui? Ela diz: engraçado você perguntar isso. Estivemos lá outro dia. Levamos 1 hora e pouco para chegar. E eu estou olhando para Justin, buscando mais uma vez algum sinal de reconhecimento. Mas ele só continua comendo. E vocês dois se divertiram? Pergunto para ele. Ela que responde: foi incrível. Ainda nenhuma resposta dele. Eu tento mais uma vez: você dirigiu? Ele me olha como se eu realmente estivesse fazendo perguntas idiotas, o que eu acho que estou mesmo. Sim, dirigi. É tudo o que ele me disse. Nós nos divertimos tanto, continua Ryan, e isso a está deixando feliz. A lembrança a está deixando feliz. O que só me faz ficar mais triste. Eu não deveria ter ido até ali, não deveria ter tentado isso, deveria ter ido embora aquele dia e somente isso. Mas eu não posso, eu não consigo, eu estou com ela. Eu tento fingir que é isso que importa. Estou fazendo apenas o jogo deles. Não quero amá-la, não quero me apaixonar. As pessoas não dão valor à continuidade do amor, assim como não dão valor à continuidade do corpo. Não percebem que a melhor coisa sobre o amor é a sua presença constante. Assim que você estabelece isso, sua vida ganha uma base extra. Mas se você não pode ter essa presença constante, só tem uma base para sustentá-lo sempre. Ela está ali sentada ao meu lado. Quero passar o dedo pelo braço dela, eu quero beijar seu pescoço, eu quero sussurrar a verdade em seu ouvido. Em vez disso, eu só observo conjugar verbos. Presto atenção enquanto o ar é preenchido por sua língua estranha, falada em rajadas casuais. Tento desenhá-la em meu caderno, mas não sou artista e tudo que surge são formas tortas, linhas tortas. O sinal toca, eles têm que voltar para a aula e essa tentativa foi realmente pesada. Ok? Pesada. Dia 5.998. Detecto algo errado no instante que eu acordo esta manhã. É algo químico. Amanhã já passou. Este corpo dormiu até o meio-dia porque esteve acordado até tarde da noite se drogando. E agora quer se drogar de novo neste instante. Eu já estive no corpo de um maconheiro antes. Já acordei bêbado da noite anterior. Mas isso é tudo muito pior, é muito pior. Hoje não tem escola. Nem pais me acordando, estou sozinho num quarto imundo, estatelado num colchão sujo, com um cobertor que me parece ter sido roubado de uma criança. Dá para ouvir outras pessoas gritando nos outros cômodos da casa. Chega uma hora em que o corpo domina a vida, chega uma hora em que as necessidades do corpo, as carências do corpo, dilatam e ditam a vida. Você não tem ideia de que está oferecendo a chave ao corpo, mas entrega-se a ele assim mesmo. Então ele assume o controle, você mexe nos circuitos e os circuitos passam a comandar. Onde estão os verbos mentais que tanto ele acalentou? Este dia foi um dia muito difícil, viu? É um capítulo daqueles. Ele termina dizendo: o corpo está me infectando. Estou ficando com raiva. com raiva de estar aqui, com raiva porque esta é a minha vida, com raiva por estar, por haver tantas coisas impossíveis e com raiva de mim. E você não quer que isso pare? Me pergunta o corpo. Eu tenho que ficar longe do corpo, tanto quanto possível, mesmo estando dentro dele. Olhem essa experiência que ele teve, pessoal. Não é? Muito diferente de outras experiências. Vejam como muitas vezes, ao entrarmos em elementos ambientais, em verbos mentais, em construções, às vezes pode acontecer isso, ok? De ficarmos presos, de achar, de subitamente mudarmos valores, princípios. Olhem os cuidados que precisamos ter. E algumas pessoas são inteiramente negligentes. Você sai com um amigo, vai almoçar, durante o almoço inteiro ele te fala. Você soube e te conta uma tragédia, e te conta sobre mundos terríveis, sobre a situação caótica da existência, não sei o que, e você ali acompanhando, vivendo. Bom, mas então nós deveríamos negligenciar e evitar tudo isso? Não ler jornais? Não, não se trata disso. Não se trata disso. Há muitos espinhos num jardim. Ninguém está falando dessas coisas e nem de utopias desvairadas e de negligências. É, nada disso. A gente sabe que há dificuldades na nossa base categorial, no nosso mundo, e ninguém está tentando evitar isso. Estamos querendo aprender para ir além disso. Essa é a lição, ok? Bem. Deixe-me passar muitas e muitas folhas para frente do nosso livro. Eu vou parar aqui para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre o que vimos até aqui. Bem, então, após as considerações de vocês, observem. Se de fato uma pessoa assim está no nosso consultório, qual é o assunto último? O assunto último aparente seria ficar com a menina, porque descobriu o amor e agora não quer mais ficar construindo verbos, indo a mundos desta forma, quer tornar perene, é isso? Encontrou aquele caminho que diz respeito, mas está tão condicionado a viver tantos que já não sabe como ficar naquele? Seria este o assunto último? Aparentemente pode ser. Pode ser. Mas há tantos outros elementos que vão surgindo ao longo da historicidade. Ao final da obra, ele está de novo com a Lyanna e ele diz para ela assim, ó, que ele conta para ela sobre os bares com quem ela esteve e tudo, e diz para ela, eu conto que talvez haja um meio de eu ficar no mesmo corpo por mais tempo. Talvez haja um meio de eu não ir embora. As velas estão queimando, estão diminuindo, estou demorando demais. São quase 11 da noite quando acabo de contar tudo a ela. Então, você pode ficar? Pergunta ela quando eu termino. Você está dizendo que você pode ficar? Sim, respondo. E não. Quando o primeiro amor termina, por que que ele está dizendo para ela sim e não? Ele pode ficar sim com ela, mas aí já em outra condição, e não pode ficar como ela está conversando com ela agora, naquela pessoa que ela está vendo ali. Aqui nós encontramos princípios ontológicos e dialéticos que na nossa época são ainda bastante, são insidiosos na compreensão e na vivência de muitos pressupostos. Ainda que muito tenhamos crescido nas últimas décadas na humanidade, certos pressupostos sobre propriedade, posse é meu, certas coisas assim, ainda estão muito vivas, não é? E viver certas coisas, se não obedecerem certas premissas de corporeidade, temporalidade, ainda não são possíveis. Para a maior parte de nós, provavelmente não é. Então, essa resposta que ele deu a ela, sim, pode ficar e não, é muito provável que ela fique com o não. Quantos de vocês aceitariam? pode ser muito difícil, sobretudo para aqueles que têm no registro da identidade a corporeidade. Aqueles que não têm podem se nortear de outras formas. Quando o primeiro amor termina, a maioria das pessoas sabe que outros virão. Elas não acabaram para o amor. O amor não acabou para elas. Nunca será igual ao primeiro, mas será melhor de diferentes modos. E eu não tenho tal consolo. Por isso, me agarro tanto a ele. E por isso é tão difícil para mim. Talvez haja um meio de eu ficar, eu digo a ela. Mas não posso. Nunca vou conseguir ficar. Assassinato, no final das contas, seria melhor assassinato. Amor nenhum pode valer tudo isso. Rhiannon se afasta de mim, fica de pé, se volta contra mim. Você não pode fazer isso, ela grita. Não pode chegar assim, me trazer aqui, me oferecer todas as coisas e depois dizer que não tem como funcionar. Isso é crueldade. Crueldade. Bem, vamos agora tratar de nós aqui. Quando você constrói um verbo mental, porque você está sozinho, porque você precisa construir sua vida, continuar, e mesmo sabendo da impossibilidade ou da grande improbabilidade de poder viver esse sonho que você está construindo, mas você tenta, se agarra, seja por desespero, seja por necessidade, seja por sedução, seja por outra coisa qualquer. E esse sonho ganha vida própria, se dirige a você e diz: ok, concordamos, queremos agora fazer isso. E você diz: mas eu não consigo construir tudo, mas não consigo ficar. Pode ser um relacionamento afetivo, pode ser uma família, pode ser vínculos de amizade. E então você quer sair. E a outra pessoa diz: não, você não pode fazer isso. Você tem que ficar. E você acha que pode sair, que você tem a liberdade de sair. Mas ora, esse mesmo princípio que diz que você tem essa liberdade toda, não falou para você sobre certas responsabilidades que você teria ao construir essas coisas? Quando fizemos aquele curso de especialização lá na Universidade Hebraica em Jerusalém e trabalhamos Levinas, no ônibus, naquele dia, quando iríamos ouvir Shalom Rosenberg, eu fui falando para os colegas sobre o que queria dizer. Que eu tenho responsabilidade sobre a responsabilidade do outro. Os princípios éticos não se esgotam apenas na interseção imediata. Eles vão além, pelos desdobramentos que existem. Pois bem, ela disse que é uma crueldade. Por que que então ele fez tudo isso e agora diz para ela, não é? Ele fala: eu sei. Por isso é um primeiro encontro. Por isso esse é o dia em que vamos nos conhecer. Ela diz: como você pode dizer uma coisa dessas? Como você pode apagar agora todo o restante? Eu fico de pé, vou até ela e a abraço. No início ela resiste, quer se afastar de mim, mas então cede. Aqui nesse ponto nós vamos parar a aula. Não vou ler o restante para vocês, para que vocês possam depois, ao ler a obra, tirarem suas próprias conclusões. Mas há um dado significativo e muito bonito aqui ao final, que o autor coloca. Esse livro o emocionou profundamente, o próprio autor. O próprio autor. E ele então não, ele coloca os agradecimentos ao final da obra. E ele diz assim, ó: na maioria dos romances que eu escrevi, havia sempre um ponto de partida definido, a centelha de uma ideia que se transformava. Deixa eu chamar a colega aqui que caiu. Que se transformava em história. Normalmente eu me lembro dela. Mas para este livro eu tenho que admitir que eu não me lembro disso. Mas eu me recordo de três momentos decisivos que me levaram a escrevê-lo. O primeiro foi uma conversa que eu tive com John Green durante uma turnê que fizemos. Segundo, foi uma conversa com Susan Collins, quando ela estava em turnê. E o terceiro foi uma tarde no apartamento de Merrill, quando li para ele o primeiro capítulo, que era tudo que eu havia escrito até então, prestando muita atenção às reações dele. Eu gostaria de agradecer a todos os três por me darem o combustível que eu precisava, e eu gostaria de agradecer ao motorista que levou John Green e eu por manter a promessa de não roubar a ideia de publicar um livro primeiro. Como sempre, tenho que agradecer à minha família, aos meus amigos, aos meus pais. E aí ele segue com a lista de agradecimento desta obra que ele escreveu e que o emocionou muitíssimo. O livro é muito bonito. Há muitas outras lições importantes sobre terapia por imagens. E vocês, quando receberem, então, aqui está a capa da obra, Todo Dia, de David Levithan. O Wildo vai tirar uma foto aqui, porque ele já baixa e compra o livro. Vou desligar o gravador para que possamos trocar palavras finais sobre a nossa aula de hoje, a última aula do curso Terapia por Imagens, parte 3. Em meados de janeiro começa Terapia por Imagens, parte 4.